As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
A rodoviária do Tejo justifica o esquecimento de um menino dentro de um autocarro escolar, com confusão causada pela indisposição de várias crianças que seguiam ali a viagem. António Feliciano.
A notícia foi avançada pela ERT. Um menino de 3 anos de idade ficou esquecido no autocarro da rodoviária do Tejo, que teve como destino o Centro Escolar de Assentis Chancelaria, em Torres Novas. Esta situação insólita ocorreu na manhã da última quarta-feira, sendo que a criança, recorde-se, adormeceu na viagem, cuja duração ronda os 15 minutos, passando despercebida a todos quantos seguiam no mesmo trajeto, dentre os quais duas vigilantes que acompanhavam as cerca de 3 dezenas de crianças que também se preparavam para mais um dia de aulas. O menino só foi encontrado após um contacto da mãe, que tinha telefonado para perceber se o seu filho tinha chegado bem. Ali se percebeu que a criança não estava onde deveria estar, ou seja, na escola. Felizmente, chegou a notícia de que nada de mal lhe tinha acontecido, pois continuava a dormir no autocarro. Entretanto, a ERTS contactou a rodoviária do Tejo, que através de Teresa Fernandes confirmou que a presença do menino passou despercebida. A justificação para este cenário assenta no facto de que várias crianças se sentiram indispostas, com vómitos, pelo que a prioridade, assim que parqueado o autocarro, foi encaminhá-las para a escola. Referiu-nos, acrescentando que ainda se procedeu à limpeza do veículo. Teresa Fernandes garante que a rodoviária do Tejo deu a cara perante a escola e Câmara de Torres Novas, a quem comunicou o sucedido. Questionada sobre os motivos pelos quais várias crianças se sentiram indispostas, a dirigente da empresa não avançou com explicações. A ERT sabe que, ainda assim, perante este cenário de várias crianças, sendo que não nos foram quantificadas quantas, os bombeiros de Torres Novas não receberam qualquer pedido de ajuda. A nossa redação ainda falou com fonte oficial do Grupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, que considerou como anormal este conjunto de indisposições num trajeto tão curto, assegurando que não teve conhecimento deste episódio. O ASES alerta ainda que, se tal acontece com regularidade, há que apurar os motivos. A ERT tentou também obter explicações do Agrupamento de Escolas Gil Pais e da Câmara de Torres Novas, mas, uma vez mais, os contactos não tiveram o desejado retorno.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Vai a discussão na próxima reunião de Câmara uma proposta do PSD apresentada ao Executivo na segunda-feira sobre a barragem do Carril e a sua utilização para rega. Como explicava na proposta o vereador Luís Ramos, a barragem tem problemas estruturais, o que põe em causa a sua segurança. Construída com o objetivo de fazer chegar a água a 400 hectares de solos de elevada aptidão para culturas de regadio, nem então freguesias de Junceira, Santa Maria dos Olivais e São Pedro, foram construídos 15 quilómetros de condutas e estrategicamente colocados os hidratantes, ou seja, os sistemas que fazem a distribuição de água às diversas propriedades, de modo a possibilitar a 300 agricultores culturas como o olival, hortícolas, frutícolas e hortoindustriais. No entanto, até à data, a única utilidade da barragem do Carril, cujo custo total ascendeu a 3,5 milhões de euros, resume-se a atividades de lazer. Como referiu o vereador Luís Ramos, acrescendo o facto de a Junta de Agricultores da Ribeira da Lousã estar inativa há anos, o que implica que o investimento feito na barragem do Carril não esteja a ser aproveitado.
A barragem do Carril, destinada a aproveitamento hidroagrícola, foi inaugurada a 27 de fevereiro de 2002. 16 anos depois, constata-se que a barragem apresenta alguns problemas estruturais que podem colocar em causa a sua segurança. Em março de 2018, a Direção-Geral de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo contratou uma empresa por ajuste direto para executar o projeto de reabilitação das condições de segurança e eficiência da barragem do Carril. O prazo de execução do projeto era de 45 dias. Estando o mesmo concluído, seria expectável que se avançasse para a fase de concretização do projeto. No entanto, não há qualquer informação quanto à evolução do processo. Ao mesmo tempo, a Junta de Agricultores da Ribeira da Lousã, formalmente constituída por escritura pública de 31 de dezembro de 1997, encontra-se inativa por não haver dirigentes nos corpos sociais perante este cenário. Propomos que a Câmara Municipal de Tomar, em 7 contactos com a Direção Regional da Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, na qualidade de dona de obra, no sentido de se avaliar o estado de conservação da barragem e qual o ponto da situação relativamente ao projeto de execução para a reabilitação das condições de segurança e eficiência da barragem de Carril. que a Câmara tomar, em articulação com a Junta de Freguesia e a Direção Regional de Agricultura de Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, convoque todos os proprietários abrangidos pelo aproveitamento hidroagrícola do Carril para que se reative a Junta de Agricultores da Ribeira da Lousã e se desenvolvam iniciativas no sentido de incentivar os agricultores a tirarem o máximo proveito das potencialidades daquela infraestrutura.
O TAC no Hospital de Tomar, equipamento que entrou nos últimos dias em funcionamento, esteve em destaque na abertura da Assembleia Municipal de Tomar, realizada esta sexta-feira. O assunto foi abordado pelo ex-vereador na Câmara de Tomar, Bruno Graça, vereador na altura da CDU e que tinha o pelouro da saúde no município, que aproveitou para deixar no ar um conjunto de dúvidas sobre a forma como o TAC vai ser utilizado e solicitou que as mesmas venham a ser, entretanto, analisadas no seio da Comissão de Saúde da Assembleia Municipal.
O TAC começou a funcionar no nosso hospital, mas levanta-se uma dúvida que já coloquei algumas pessoas e gostaria que fosse, de facto, devidamente clarificado. Um indivíduo em Tomar, um cidadão em Tomar, tem um acidente, entra no hospital de Tomar, precisa de TAC, e serve-se do TAC que está no hospital de Tomar ou é remetido para o hospital de Abrantes. Aquilo que me têm dito é que é remetido para o hospital de Abrantes. Mais, chegando ao TAC de Abrantes, porque é privado, é a empresa que gera esse TAC, se ele tiver avariado, o que parece que ultimamente tem acontecido, dia sim, dia não, é remetido para Santarém, para Torres Novas, ou para uma empresa aqui também de Tomar, mas não para o Hospital Distrital de Tomar. Eu gostava de saber se isto era verdade. Se o Sr. Presidente tem alguma informação, através da Comissão de Saúde ou do Executivo, desta situação. Porque, a ser assim, o TAC vai servir unicamente para os doentes internados no nosso hospital. E vai ter, provavelmente, uma utilização muito pequena, ficando o grande encargo do Serviço Nacional de Saúde, tendo o aparelho seu aqui em Tomar, a continuar a ser usufruído pelo concessionário do TAC, que está em Abrantes, e das empresas que com eles estão também em articulação. Se isto for assim, inclusivamente prejudica seriamente a ideia de que o TAC podia ser uma ferramenta para que as urgências médico-cirúrgicas funcionem em Tomar.
Rádio F, a primeira a informar.
O futuro Centro de Apoio à Família de Tomar, que está a ser edificado nas imediações do destacamento da Guarda Nacional Republicana, vai contar com 5 habitações em forma de módulo, neste caso 2 T2 e 3 T3, para além de outro espaço destinado ao acompanhamento das famílias que ali forem colocadas, famílias essas que serão provenientes do acampamento do Flecheiro. A estrutura já começou a ganhar dimensão e acredita-se que, no arranque de 2019, esteja concluída. Está em causa o investimento a rondar os 340 mil euros. Rui Reis, do Departamento de Obras Municipais da Câmara de Tomar, fez um ponto de situação em torno desta intervenção.
São 6 frações, são 6 módulos distintos, são 3 T3, 2 T2 e um terceiro T3 que funciona como centro de apoio. Portanto, isto será para alojamento temporário de famílias em carência, digamos assim. É uma construção feita modularmente, que por acaso os painéis ainda não chegaram, apesar de estar ali uma pequena amostra junto ao topo da implantação. O que estão a ver é a base das edificações, onde já tem os gotes colocados. E é uma construção de resto-chão, a custos controlados e, basicamente, não é diferente das outras construções. De uma determinada qualidade, muito interessante, servirá os intentos para a qual foi pensada. A grua está a ser montada, aquilo vem em painéis. Os painéis têm 60 cm de largura e 3 metros de altura. Tem uma espessura de 15 cm os exteriores, 9 cm os interiores. Portanto, pesam 200 kg cada painel. E, portanto, daí a grua para serem içados e serem colocados e são aparafusados à base e às chapas que estão ali a ser colocadas. São 3 T3, portanto 3 quartos, uma sala, uma cozinha, 2 casas de banho, todas com acesso, uma das casas de banho tem acesso para mobilidade condicionada. São 2 T2, lá estamos, 2 quartos e uma casa de banho também preparada para acesso para mobilidade condicionada. e o módulo terceiro, o quinto ou o sexto módulo, que é um T3, mas é que serve para apoio, digamos, que à gestão de todo o empreendimento.
O aviso à população é da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Nas próximas horas há registro para o aumento do índice de risco de incêndio rural, o que explica desta forma pela subida gradual da temperatura máxima, fixando-se na generalidade do país acima dos 30 graus, podendo atingir valores próximos ou iguais a 40 graus centígrados, em particular nas regiões de Val do Tejo e Alentejo Interior. Para além disso, a temperatura mínima estará com valores acima dos 20 graus, em particular nas regiões centro e sul. Este cenário meteorológico traduz-se num índice de risco de incêndio em nível muito elevado e máximo, na generalidade dos municípios das regiões do interior, norte e centro, alerta a Autoridade Nacional de Proteção Civil, que recorda que, de acordo com as disposições legais em vigor, não é permitida a realização de queimadas, de fogueiras para recreio ou lazer, ou para a confecção de alimentos, a utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confecção de alimentos, queimar matos cortados e amontoados de qualquer tipo de sobrantes de exploração, o lançamento de balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes, fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem, e a fumigação ou a desinfestação em apiários com fumigadores que não estejam equipados com dispositivo de retenção de faúlhas. A Autoridade Nacional recomenda ainda a necessidade de todos adequarem os comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndios rurais, nomeadamente com a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução, observando as proibições em vigor e tomando especial atenção à evolução do perigo de incêndio para os próximos dias, disponível junto dos sítios da internet, da Autoridade e do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, junto dos gabinetes técnicos florestais, das câmaras municipais e dos corpos de bombeiros.
Rádio F, a primeira a informar.
Apesar do começo do novo ano letivo, a Escola Profissional de Tomar ainda não conhece até à data de hoje o orçamento que dispõe para funcionamento do estabelecimento de ensino. A questão que na prática se arrasta desde a criação das escolas profissionais, há 27 anos, tem a ver com o modelo de financiamento desta vertente de ensino e que assenta nos fundos estruturais. Como refere Horácio Silva, o diretor da Escola Profissional de Tomar, as regras em vigor impostas pela União Europeia acabam por estrangular as escolas num processo que começa logo com a necessidade de anualmente ser necessário fazer uma candidatura aos fundos. Se todos os prazos forem cumpridos, na melhor das hipóteses são em dezembro ou janeiro, a escola irá receber os primeiros financiamentos.
Não tenho nem temos a mais pequena noção do que vai ser o nosso orçamento para o ano letivo. Porquê? Porque nós temos que fazer uma candidatura neste caso, o POCH, que é quem gere no país o Fundo Social Europeu, há de abrir o aviso. Quando abrir o aviso, há 30 dias para fazer a candidatura. Imaginemos que, na melhor das hipóteses, o aviso vai abrir na 30 dias, já é de outubro, mas depois há mais 45 para analisar, já lá vai o novembro, depois vai o dezembro. Dezembro é um mês que no calendário só existe meio mês, porque a partir de 10, 11, 12 de dezembro deixa de haver dias no calendário. Na melhor das hipóteses, no final de dezembro, princípio de janeiro, vamos ter uma indicação do que vai ser o nosso orçamento. E então depois vamos receber o primeiro adiantamento. Aquilo que eu costumo chamar o primeiro atrasamento, porque quando chega, já nós estamos a trabalhar há 3, 4, 5, 6 meses. Felizmente, a Escola Profissional de Tomar tem sido, até ao momento, de boas contas. Ao dia 30 paga os seus salários e o prazo médio de pagamento a fornecedores são 15 dias. Mas é preciso, de facto, algum jogo de cintura.
Desde o início do presente ano que o Conselho de Santarém se tem vindo a evidenciar na criação de novas empresas, tendo ocupado todos os meses, tirando o mês de março, o primeiro lugar no ranking. Como revelam os números da Nersan, Associação Empresarial, agosto não foi exceção, mas com uma atenuante, o Conselho Scalabitano não só voltou a ser o campeão no que à criação de empresas diz respeito, como mais do que duplicou o número de empresas criadas em Almeirim e Orém. Este último também já habitual no pódio neste ranking. Foram criadas no total 75 empresas, tendo 17 delas sido criadas na sede do Conselho de Santarém. Almeirim e Orém surgem empatados no segundo lugar, com a criação de 8 sociedades cada um, seguindo-se em terceiro, em Trancamento e Torres Novas, com 7. Benavento e Salvaterra de Magos surgem logo de seguida na tabela, com 6 e 5 empresas, respectivamente. Seguem-se os concelhos de Cartaxo e Rio Maior, com 4. Em Tomar houve lugar ao aparecimento de 2 empresas. Os concelhos de Abrantes, Alcanena, Alpiarça, Chamusca, mas também Coruche, Sardual e Vila Nova da Barquinha criaram apenas uma sociedade. Constância, Ferreira do Zezer, Gauguin e Mação não tiveram criação de novas empresas. Das 75 sociedades criadas em agosto no distrito, destaque para a área da manutenção e reparação de veículos automóveis, com 8, atividades de programação informática, 4, e atividades dos serviços relacionados com a civicultura e exploração florestal, 3, a construção de edifícios residenciais e não residenciais, também com 3, restauração também com 3 e arrendamento de bens imobiliários, igualmente com 3 sociedades criadas.
Rádio F, a primeira a informar.
O Estádio Municipal de Tomar recebeu neste sábado a primeira drone race do Clube de Aeromodelismo Aero Calminhas, a contar para o Campeonato Nacional da Modalidade. Esta corrida de drones contou com a presença de 15 pilotos em pista, oriundos de norte a sul do país, que ali cumpriram um circuito com vários obstáculos. O período da manhã foi dedicado aos treinos, à tarde à competição propriamente dita. A reportagem da ERTS marcou presença na prova e falou com o presidente da direção do clube. Rui Mendes referiu-se, entre outros aspectos, à sua preocupação com aquilo que a lei está a programar para esta atividade e que pode trazer fortes condicionalismos para o futuro.
A maior parte das pessoas olham para os drones como ou um brinquedo que se tem em casa, que se compra no, portanto, na FNAC ou nas grandes superfícies, quando estou a dizer FNAC passa publicidade, mas é um dos sítios onde eles são vendidos, na Forte, portanto, se podia agora aqui enumerar uma série de sítios onde se podem comprar, uma boa parte das vezes comprado por pessoas que não fazem a mínima ideia dos riscos que correm ter uma máquina destas na mão, porque já se vendem, portanto, equipamentos muito avançados. As pessoas que têm provocado portanto, alguns constrangimentos nos aeroportos já são pessoas muito bem formadas, mas bem formadas tecnicamente, porque em termos de depois de responsabilidade são muito mal formadas. E é isso que está a deixar, portanto, esta vertente do aeromodelismo um bocado mal vista. O que não se passa com esta gente que está aqui em pista e que é federada, portanto, são tudo pessoas federadas que estão aqui, que sabem bem as regras com que se têm que seguir. São pessoas que estão conscientes daquilo que podem ou não devem fazer. Inerente, portanto, isto não faz, portanto, o facto de terem um seguro de responsabilidade civil não faz dele pessoas melhores ou piores. O que é um facto é que eles sabem como é que as coisas se fazem bem. E isto é uma forma de trazer à população uma das coisas que os drones podem fazer. É uma questão lúdica, é uma questão com que se pode brincar. Ainda que, pronto, como qualquer desporto, já começa a envolver alguns patrocínios, já começa a envolver muita tecnologia, muitas horas perdidas por parte dos pilotos para chegar à proficiência que têm, porque isto temos transmissão de vídeo, temos transmissão, gravação de vídeo, porque depois tudo, é tudo gravado. Isto aqui é quase como se tivéssemos um árbitro de futebol a ver as gravações de vídeo, mas é só à posterior, ou seja, no momento não são utilizadas, mas à posterior, se houver alguma dúvida na avaliação, porque tem júris, cada piloto tem atrás um juiz, portanto, a assinalar as faltas, porque os pórticos que estão aqui na pista têm que ser cumpridos à regra, não faz o pórtico, tem uma falta, acrescenta-se tempo, isto é por tempo, tem 3 voltas, e é quem fizer mais depressa é que ganha, ou com menos faltas, até pode ser mais devagar, mas não tem falta nenhuma e até ganhou a prova, ou pronto, até ganhou a manga. Ao desmistificar, porque isto, infelizmente aquilo que nos trouxe à modalidade, estas pessoas que têm utilizado os drones de uma forma menos correta, vem-nos criar grandes constrangimentos, porque agora a lei é cega, como não havia uma lei, ainda, mesmo a nível europeu, ainda não há assim uma lei portanto, que seja muito clara na aplicação, já está-se a trabalhar nisso, a ANAC, a Autoridade Nacional de Aviação Civil em Portugal, também está a trabalhar nisso. Mas quando não há nada e se faz alguma coisa, nem sempre se faz bem logo à primeira. Também temos de ter alguma paciência em relação a quem faz as leis. O que é um facto é que a utilização nefasta de pessoas que não sabem utilizar os drones com responsabilidade também está a prejudicar o aeromodelismo.
o município de Orém e a Associação Empresarial de Orém Fátima, em parceria com a Escola de Hotelaria de Fátima e a Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, promovem no próximo dia 27 de setembro um vasto programa comemorativo do Dia Mundial do Turismo, este ano sublinhado ao tema Turismo e Transformação Digital. A celebração do Dia Mundial do Turismo no Conselho de Orém terá início com a realização de uma mostra de produtos locais e regionais na Rua Jacinto Marto, em Fátima. Esta mostra de produtos estará disponível entre as 9 e as 18 horas do dia 27 de setembro e contará com a participação de várias lojas e produtores. Às 16 horas, no posto de turismo de Fátima, será inaugurada a exposição fotográfica Contas de Fé e Flores, de Graça Marques. Momento seguido também de um show cooking promovido pela Escola de Hotelaria de Fátima. A partir das 19h30, a ação transita para a Vila Medieval de Orém, onde irá decorrer uma recepção aos participantes, acompanhando também por um apontamento musical promovido então pela Academia de Música Banda de Orém. Siga-se a um jantar na Pousada do Conde, em Orém, confeccionado pelo chefe Francisco Pimenta, com o tema Uma Viagem ao Futuro. No decorrer do jantar haverá ainda espaço para uma intervenção sobre turismo e transformação digital. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.